Audiobook grátis apresenta. Sans de 100 metros da estação do Sampaio fica o Arracão. Quando salamos às 3 da tarde de um trem de subúrbio atulhado de gente, íamos com o semu assustado prazer da sensação por gozar. Era ali, naquele barração, que se cultivava o esporte feroz das brigas de galho. Eu já estava um pouco fatigado dos mates de Joobal, dos lautenis familiares, da ardente pelota basca, de loda essa diversidade de jogos a que se entrega o cidadão civilizado para mostrar que vive e se diverte. A briga de galo seria um aspecto novo, tanto mais quanto, como nos tempos dos Cesares, o prazer do chefe deve ser o prazer aclamado do povo. Logo a entrada, e pressionou-me a multidão. Iram todos homens, homens endomingados, de cara tostada de sol, homens em mangas de camisa, apesar da limpeira lura quaste outonal, rapa 104. Cinematógrafo todas numeradas. Através das telas de aram eu presentia a agitada nervosidade dos animais talvez menor que a nevrose daquela estranha. Gente! Um cheiro exquisito, mixto de suor, de galinheiro e de folhas silvestres, empapava a atmosfera doirada da tarde. Ao centro de grande praça, cujo capim parecera arrancado na véspera, quatro circos de paredes a colchos das sujas de poeira, de luz e de manchas de sangue. Entre o segundo e o terceiro circo, com uma face de julgador de baixo relevo egípcio, um sujeito imponente escreve num livro grande, e tem diante do livro uma balança menravel e uma ruma de pesos. Aurevo-me a perguntar a um cidadão, quem é aquele? E o porto-carreiro, o diretor e o juiz. Barra vertical, e a balança? O cidadão olha para mim, sorri cheio europiedade. A apostar que o senhor não conhece a BMG de galos. J, exatamente, não conheço. A balança é para pesar os galos. Este gênero de diversão tem os seus abilués distintos. Olhe, por exemplo, o ex. Senhor, General Pinheiro Machado, o poeta Dr. Luiz Murat. Eles estão aí? Vamos agora mesmo ver uma briga de um galho do Dr. Murat, pelo qual S. S. rejeitou 120 mil réis. Estão no botequim. Acompanhei o cidadão até ao fundo, um tosco balcão encostado à parede, em que se vendiam, sem animação, café, sanduíches com cara de poucos amigos, e uma limitada série de bebidas alcoólicas. Lá estava, com efeito, olímpico e sereno, com a melena correta e um ar elegantemente esgalgado, o general dominador. Ao lado, de sobrecasaca, pálido e grave, o poeta das ondas se, gritando, discutindo com tão alheias personalidades da política e das letras, cavalheiros que me apontavam como sendo o doutor Teixeira Brito, o doutor Alfredo Guimarães, o Manuel Pingueta, charuteiro, Zero Morales, o Teixeira Perna de Pau, o Rosa Gritlador, o Manuel Padeiro. Lira democrático, ser arbaro, era pandemônico. Na algazarra, o senhor Rosa parecia um leiloeiro a ver quem dá mais na asta pública, e reparando bem, eu vi que além da turba movediça do campo, havia uma dupia galeria cheia de espectadores, lá começara uma briga. Vou todo no Nilo, berrava um sujeito. No, rei Satanás, no 106 se ra frei Satanás. Bradavam lá longe, faça o jogo número frei Satanás. Contra qualquer outro. E gazarolice barra vertical, e perder. Jogo no Nilo. No Nilo, cuidado, olha o que te aconteceu com Madre Silva, Nilo. Nilo. A grita era enorme. Que Nilo é este? Indaguei ao mesmo dadão, não é o Peçanha, não senhor. J outro, é um galho, os galos aqui têm nome? Está claro. Olhe, o Frei Satanás, é um galho de fama. Agora o Madre Silva, o Nilo, o Rio Nu, o Fonjon, o Vitória, o General, a... Muito bem, é curioso. O cidadão tornou a olhar-me com pena. É, disse, apóstrofo, traço, venha para perto. Vão realizar-se os dois últimos combates. E os dois últimos combates realizavam-se em circos número 2 e número 3. No 3 deviam soltar Frei Satanás contra Nilo, e no 2, Vitória contra Rio Nu. E uramos a custo a massa dos apostadores, para chegar à mesa do juiz, que me deitou um olhar de teutatés, vero e avaliador. E no meio de um alarido atroz, diante da política, das letras, do proletariado, da charotaria, e de representantes de outras classes sociais, não menos importantes, comicou o combate do Cireu II. Ó! Oh. esse combate. Os dois galos tinham indo ao colo dos proprietários, com os pescoços compridos, as pernas compridas, o olhar em chama. Tinham-nos soltado ao mesmo tempo. A princípio os dois bichos erriçaram as raras penas, ergueram levemente as asas, como certos mocinhos erguem os braços musculosos, esticaram os pescoços. Um em frente do outro, esses pescoços vibravam como dois estranhos loretes conscientes. Depois um aproximou-se, o outro deu um pulo à frente soltando uns sons roucos, e pegaram-se num choque brusco, as bicadas, peito contra peito, numa desabrida fúria impossível de ser contida. Não evilavam os golpes, antes os recebiam como um incentivo de furor e era dilacerante ver aqueles dois bichos com os pescoços depenados, pulando, bicando, saltando, esporeando, numa anciã mútua de destruição. Os apostadores que seguiam o combate estavam transmudados. Havia faces violáceas, com gestas, havia faces lividas de uma lividez de cera velha. Uns torciam o bigode, outros estavam imóveis, outros gritavam dando pinchos como os galos, torcendo para o seu galho, acotovelando os demais. Uma vibração de cóleras com lidas polarizava todos os nervos, anunciava a borrasca do conilicto. E os bichos, filhos de brigadores, nascidos para brigar, luxo bárbaro com o único instinto 108 cinematográfico de destruição cultivado, esperneavam agarrados à crista um do outro, num desespero superagudo de acabar, de explotar, de sangrar, de matar. No inchaço purpúreo dos dois pescoços e das duas cristas, as contas amarelas dos olhos de um, as contas sanguinolentas dos olhos de outros vinham chispas de incêndio, e os bicos duros, agudos, perfurantes, lembravam um terceiro esporão, o esporrão da destruição. De repente, porém, os dois bichos separaram-se, recuaram. Houve o hiato de um segundo. Logo após, sacudiram os pescoços, e, fingindo mariscar, foram se aproximando de Gar. Depois o da esquerda saliou com os esporões para frente. O outro parecia esperar a agressão. Saltou também de lado, simplesmente, na mesma altura do outro, e quando o outro descia, lormou de súbito pulo idêntico ao do primeiro com os esporões em ponta. Foram assim, nessa exasperante capoeiragem, até ao cano do circo. Lira a caçada trágica dos olhos, o golpe da cegueira. Os dois bichos atichavam aos olhos um do outro como supremo recurso da vitória. E a turba expectante, vendo com um deles, quase encostado ao circo, tolide nos pulos, só linha desvantagem, cindiu ser dois grupos rancorosos. Achi cinematógrafo 109, estai a ver que perdes. Ora vá dormir. Segura lei. Segura, Nilo, bravos. Estupidos. E ele, ora vá dormir. Espera um pouco. E no rumor de resaca colérica, a voz do rosa gritador tomava proporções de fanfarra, a berrar, ora vá dormir. Ora vá dormir. O juiz, entretanto, consultara o relógio. Já passara o prazo de 15 minutos, aborrilar os lutadores com água e sal. Isso interromperia a rinha. Os que pendiam para o galho a se debater entre o inimigo e o acolchoado do circo, começaram logo a aplaudir, os outros gritaram, não pode. Traço a celeuma ameaçava acabar em rolo. O juiz foi inflexível, bormeou. A luta interrompeu-se, os dois galos voltaram para o meio da arena. Mas como acontece, às vezes, realizar-se mais depressa aquilo que muitos desejam evitar, a rinha travou-se logo com redobrada violência e uma fúria de extinção que não deixou dúvidas. Os dois galos pulavam, bicavam-se, pulavam, um de fronte do outro, medindo os efeitos. Tomando medida do espaço numa alucinante movimentação do pescaço, para arremeter as esporas. Iam rodando, iam voltando lentamente, porque ambos lugiam da parede do circo e ambos desejavam encostar o adversário ao acoleoado para mais facilmente furar-lhe os olhos. O cinematógrafo esse desespero durou 3 minutos, no emicimo. De repente, o menos alto abriu o, que fendera, e sangrava, pareceu decidir-se. Impossível e correu para o outro numa série de saltos consecutivos, imediatos, instanta. Neus, que o encostaram, o deixaram sem di. Feza, aturdido. E aí, continuou, poreando-lhe o pescoço, a princípio, depois crâneo, depois o bico e, finalmente, de rep, um dos olhos. Quando o sangue espirra um urro sacudiu a massa bárbara. O Gaire Infante descrevia hemiciclos exaustos na arena, aparentando a vitória e o ouro cego, num horrendo e horrível furor, alirava-se, cava o ar, procurava o inimigo. Vão se matar. Vem mais. Deixa. Deixa. O galo cego conseguira agarrar a crista em sangue do seu vencedor e feriu-a, leriu-a metendo-lhe as esporas ao acaso, até que largou tão cheio de terror, que o outro lugagê recuou, gichou as asas, procurou sumir-se. O cego, então, cenindo a derrota alheia, soltou um cocoricó cheio de rouquidão e dissipitaram-se. Estava terminada a luta. Mas é estúpida e bárbara esta coisa. Brasdeio na algazarra do povareu ao cidadão informador. Acha? Igual acho, sim. Pois os circos galísticos estão muito em moda na Espanha, que lenho com isso? E o general Machado gosta. Não discuti. O sujeito desaparecera. No circo 3, ia começar outra lueta. Mas muita gente saía, os proprietários dos esvaliosos galos, o poeta das ondas, o general Pinheiro. Rompia a multidão a custo, e, já na rua, encontre de novo o cidadão informante que caminhava gravemente atrás da poesia e do Senado, carregando o galho sem bicos. Era seu animal, não senhor. Eu venho às rinhas para comprar os bacamartes. Lise seu bico valia 200 mil réis há 2 horas. Comprei-o por 1.500 réis e como amanhã ao almoço. O senhor não gosta de galos? Muito, principalmente dos galos que se limitam a anunciar a madrugada e a fazer ovos. E com o sujeito do galho, logo atrás do pocta das ondas e do vencedor dos pampas, deixei para todos sempre a sensação leroz do barracão das rinhas. Tinha ganho o meu dia. Entrevira o esporte de manhã em toda a cidade, se o bloco tio até aos esportes, ou não acabar os seus grandes entulhos políticos antes da victopia definitiva de qualquer esporte,